Pressão na mola e aguenta firme mais 15 dias. O estado de emergência foi prolongado por 2 semanas e o governo endureceu as medidas de confinamento, até porque esta é uma guerra ainda longe de estar ganha e este não é o momento para aliviar a pressão sobre o novo coronavírus. Mas enquanto se salvam vidas, é preciso ao mesmo tempo salvar a economia e já agora o Estado de Direito. E todos somos poucos para tão hercúlea missão. Presidente, governo, partidos, cada um de nós tem um papel a desempenhar e se pudéssemos contar com a solidariedade europeia, tanto melhor. Mas as respostas que vão chegando de Bruxelas continuam a saber a pouco, entre discursos mais ou menos repugnantes de alguns países que não sabem distinguir a beira da estrada da beira, a Europa continua sem conseguir dar uma resposta musculada à crise económica e social que se avizinha. E política? Porque não assumi-lo. Por cá, Rui Rio já veio admitir que o país pode vir a precisar de um governo de salvação nacional, até porque a fatura desta pandemia vai chegar e promete ser pesada. À falta de outro bloco central, cá estamos nós, firmes e hirtos como uma barra de ferro, em isolamento social, pois claro, mas sempre atentos ao que vai marcando a atualidade. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, espero que estejam os dois bem e em segurança já agora, tudo tranquilo.
Tudo. Por
Maravilha,
enquanto,
vamos então olhar
espero
para a
que assim
semana que
continue.
passou. Vamos olhar para a semana que passou, e vamos começar precisamente por esta decisão, mais ou menos evidente de prolongar, o estado de emergência, mas mais do que perceber se as medidas A, B ou C foram as mais corretas, tentar, perceber também que consequências é que isto tem. Nós, aliás, temos vindo a falar disso ao longo das últimas semanas, que consequências é que isto pode ter ou agravar, no, futuro imediato do país. E começava por ti, Pedro Adão e Silva, esta semana, para te perguntar se cada dia que passa não está a criar um problema ainda maior do ponto de vista económico e já agora também do ponto de vista político.
E do ponto de vista da saúde pública, porque o problema aqui é que nós muitas vezes laboramos na ideia de que há uma tensão entre saúde pública e economia. Não há. O principal determinante da saúde pública é a economia. Mesmo os serviços públicos de saúde não são tão relevantes para a saúde pública como o bem-estar económico. E é óbvio que nós temos de encontrar aqui um equilíbrio que eu acho que é muito difícil de gerir e até de encontrar esse ponto, entre responder àquilo que são as consequências imediatas da pandemia e proteger-nos das consequências económicas para a saúde pública, nem é no médio prazo, é no curto prazo, do empobrecimento. E aquilo que se está a viver já com a quebra de rendimentos para muitas famílias, com o desemprego que deve estar a crescer a um ritmo avassalador, e até com o layoff, que implica quebras de rendimento, tem efeitos sobre a saúde pública. Portanto, nós devemos ter bem presente essa questão. E, portanto, o ponto aqui é que aquilo que se vive agora e aquilo que se viverá no futuro imediato, porque uma vaga de austeridade seguir-se-á à atual situação, para recompor até os equilíbrios orçamentais, isso tem um efeito sobre a saúde pública. Portanto, o problema não é só agora aqueles que estão a ser vítimas diretas da pandemia do coronavírus. Há certamente, e já morreram centenas de pessoas em Portugal com coronavírus, mas há uma coisa que eu acho que é preciso que fique claro, é que vai morrer mais gente por causa do coronavírus do que com o coronavírus. Isso é o lado difícil de suportar mesmo desta situação. É esta necessidade absoluta de fazer um lockdown, uma paralisia das economias, tem consequências sobre a saúde pública. Depois sobram as consequências políticas, que eu acho que também se vão sentir. Nós hoje assistimos a um clamor para que os Estados apareçam e surjam aqui a substituir-se à economia, assegurando rendimentos, substituindo-se à atividade económica, e, portanto, cobrindo os riscos que decorrem da pandemia, mas não faltará muito tempo para que aqueles que reclamam agora pela intervenção do Estado, se levantem a reclamar quando for preciso ou aumentar impostos ou cortar na despesa pública. E as consequências políticas vão ser, muitas, porque nós temos assistido, aliás, em todos os países, um aumento da confiança em quem governa. No fundo, há aqui uma espécie de cerrar fileiras em torno de quem lidera, quem tem responsabilidades executivas. Isso é verdade em Portugal e é verdade nos outros países. Mas rapidamente essa confiança começará é um processo de erosão, e não faltará muito para os governos que agora são vistos como instituições em quem as pessoas confiam tornarem-se rapidamente impopulares, e aí as condições políticas para assegurar as respostas que os países vão ter de continuar a dar serão menores.
Pedro Marcos Lopes, até a propósito disto que o Pedro Adão e Silva estava a dizer, é inevitável que, para segurar o país politicamente, haja, não sei se o Bloco Central, se o tal Governo de Salvação Nacional, mas apareça uma solução política, de unidade que permita segurar não só o país político, mas sobretudo o país económico e social.
Bom, essa pergunta tem várias dimensões. Primeiro, segurar o país económico e social, digamos. É a primeira reflexão. Eu concordo inteiramente que nós vamos passar por uma fase em que a confiança que neste momento sentimos nas instituições e particularmente no governo, vamos chegar a uma fase que este Estado. A frase não é a melhor, a palavra não é melhor, mas este estado de graça do governo e das autoridades vai-se diluir. Vai-se diluir, vai-se tornar muito complicado, porque a crise sanitária não vai melhorar tão cedo, não é? E isso vai criar mais pressão ao sistema, vai demonstrar mais, vai mostrar mais que o sistema tem falhas e que nenhum sistema não as tem numa circunstância destas. Portanto, isso vai perturbar o consenso e a confiança que neste momento as pessoas têm no governo. E depois disso, vai, ao mesmo tempo e depois, porque nós acho que ainda não percebemos bem, ou pelo menos ainda não é muito falado, o facto das pessoas já neste momento estarem a viver e a passar com muitas dificuldades, porque já há muita gente despedida, porque já há muita gente que estava no período experimental e foi, enfim, liminarmente despedida, de contratos a termo que foram antecipados o seu fim. Portanto, já há muitas pessoas a viver com muitas dificuldades. O próprio layoff não lhes vai trazer rendimentos, vai-lhes diminuir os rendimentos. Portanto, isto já está a acontecer, a crise económica já está profunda neste momento e a crise social, e vai-se agravar muito nos próximos meses. E num período posterior, a austeridade vai ser muito violenta. O meu pessimismo vai crescendo em relação a uma solução europeia, mas mesmo que essa solução europeia apareça e que seja extraordinariamente robusta, não há maneira de pensar que nós não vamos ter uma crise muito forte, porque os nossos valores, a nossa produção de riqueza parou, e isto não é como ligar e desligar um interruptor. Desliga-se com muita facilidade, mas depois ligar é extraordinariamente difícil, sobretudo com o nosso desenho, o desenho do nosso tecido económico. Bom, mas tu querias era ir ao título do nosso programa. Eu sou um crente, já tive as minhas dúvidas, já achei que não era a melhor solução, mas há bastantes anos esta parte sou um crente no Bloco Central. E o Bloco Central que eu defendo não é o Bloco Central dos dois partidos do centro em Portugal, que é o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, coexistirem no governo. Eu acho que o que faz sentido é que eles alternem, com as suas opções diferentes, dentro do campo democrático e dentro de princípios comuns, como em qualquer democracia, não é? A democracia tem princípios, quer dizer, a democracia não é cada um defender o que lhe apetece, digamos assim. E, portanto, é um bom princípio a alternar esses dois partidos. Permite estabilidade política, quando os permite, permite uma certa continuidade nas políticas e, portanto, isso é importante. Agora, nós estamos perante uma situação de emergência nacional, e essa emergência nacional vai acontecer. Ora bem, o que Rui Rio disse é que, enfim, nós não podemos prever o que vai acontecer, portanto, pode vir uma catástrofe tal, esperemos todos que não, que seja necessário unir esforços dentro do governo. Eu, enfim, fazer previsões sobre o tamanho das catástrofes é coisa que eu não faço, nem ninguém é capaz de fazer. Mas eu diria que, face às circunstâncias como as conhecemos atuais, para o país era muito mais importante o PSD estar fora do governo do que chegar ao governo. Eu percebo os argumentos. Aliás, o Pedro Adão e Silva já salvo erro, há 15 dias deu alguns argumentos bons em relação à possibilidade de fazer esse Bloco Central. Havia um aumento de representatividade, claro, dentro do governo, quer dizer, o governo representava mais gente, portanto, em tese, estava mais bem preparado para implementar medidas duras, mas o facto é que o que aconteceu, por exemplo, no tempo de Mota Pinto e Mário Soares não é transponível para agora de forma nenhuma. Porque nós, neste momento, temos tensões sociais, temos tensões políticas nos extremos, particularmente no caso de Portugal, não há que o negar, aliás. Também incomoda um bocado a conversa de comparar os partidos, o partido de extrema-direita com outros partidos do nosso enquadramento político. Nós temos realidades de extremo. E esses descontentamentos, o PSD vai para o governo, não deixa alternativa posterior às pessoas. Porque sim, o Partido Socialista vai ser muito penalizado. Mas eu acho muito mais importante o PSD estar de fora, desde que tenha, e eu estou convencido que tem, Rui Rio tem dado todos os sinais, uma postura de Estado, de compreensão por aquilo que aí vem. E eu acho muito mais importante, dentro dessas baias, acho muito mais importante o PSD permanecer como alternativa do que entrar para um governo e abrir as alternativas para fora do sistema. Este é o meu receio. Este é o meu receio. Claro que me dirão também assim, bom, mas o PSD, particularmente Rui Rio, mesmo querendo manter aquilo que tem mostrado nesta crise de compreensão, de se mostrar um estadista, vai ter muita pressão interna, porque vai haver uma oposição que vai querer que ele ataque o governo ou que vá contra medidas que são necessárias. Porque nós sabemos que o Rui Rio tem uma posição instável, por definição, dentro do PSD. Eu correria esse risco. Muito francamente, eu correria esse risco. A última coisa que nós podemos ter, porque eu tenho muito receio da crise económica, como é evidente, da crise sanitária, evidentemente, da crise económica, mas também tenho da crise política. E se nós não mantivermos uma alternativa dentro do nosso sistema, os problemas vão ser muito maiores.
Mas atenção que Rui Rio falou não em governo de Bloco Central, Pedro Adão e Silva, mas num governo de salvação nacional.
Será a mesma coisa.
O que é diferente, não é? Mas pode ser diferente. Um governo de salvação nacional, pergunto Pedro Adão e Silva, pode não ser necessariamente PSD e PS no mesmo governo, pode ser um conjunto de figuras escolhidas pelos dois partidos, eventualmente, ou não?
Não, nem uma coisa nem outra. Pode ser um governo que tem um propósito e um desafio programático, que é resgatar económica e socialmente o país. Foi isso que o Dr. Rui disse, não disse outra coisa. Aliás, disse que até podia ser este governo, com a mesma configuração, ou seja, com um governo minoritário do PS, em última análise. Repara, eu não falou do Bloco Central, não falou de uma coligação alargada, disse só, e eu acho que isso é fundamental e revela um bom senso, uma maturidade e uma ponderação política muito avançada e que é fundamental neste país, neste momento. Acho que é uma sorte nós termos como líder da oposição alguém que não aproveita este contexto para ter ganhos de curtíssimo prazo, e chamou a atenção, e isso é muito importante, porque até nos setores mais à direita tem havido muita reivindicação nesse sentido, de que tudo o que nós façamos agora, lá à frente vamos ter de pagar, expressão que usou, e que o próximo governo, qualquer que ele seja, será um governo de salvação nacional. Isto é, a missão que o governo terá é muito exigente. Foi isso que o Rio disse. Aliás, e disse-o e enunciou nestes moldes, respondendo também a formulações que tinham sido feitas e especulações que tinham sido feitas pelo Expresso de sábado passado, que fazia uma interpretação completamente tática do posicionamento do PSD, e foi na sequência disso que o disse. E, portanto, não falou do Bloco Central. E eu acho que não é necessariamente isso que está em causa, porque também outra coisa que disse é que tudo o que nós possamos agora dizer é prematuro. Mas há uma coisa que é difícil que não aconteça, é que a seguir a este pico da pandemia, esta fase mais difícil do ponto de vista da propagação do vírus, há um desafio gigantesco que se colocará ao governo, e esse desafio é gigantesco porque, ao mesmo tempo que tem de responder a uma situação económica e social que será muito exigente, tem limitações naquilo que pode acontecer do contexto externo e do envolvente europeu em particular. Foi isto que o Rui Rio disse.
Mas a verdade é que Rui Rio disse sempre no passado, antes da pandemia, que só admitiria um governo de Bloco Central numa situação muito excepcional da vida do país. E agora, como tu sublinhaste bem, ele não se refere nunca a um governo do Bloco Central. Ora, tendo em conta duas coisas. Por um lado, esta posição que nós todos conhecemos do Rui Rio. Por outro lado, uma coisa que quer tu, quer o Pedro Marques Lopes diziam, que é depois de ultrapassada a fase da pandemia, depois de resolvido o problema da saúde pública, vêm aí medidas muito pesadas, vão ser precisas medidas de austeridade muito duras, que dificilmente, e agora sou eu que estou a dizer, podem ser compatíveis com os partidos mais à esquerda. Como é que não estamos a falar num cenário de Bloco Central, estejam os dois partidos no governo ou estejam um no governo e outro no Parlamento a apoiá-lo politicamente?
Sim. Há outra coisa que Rui Rio disse na entrevista que me parece importante, é que o atual contexto era uma oportunidade para provar que o que tem dito nos últimos anos é verdade. Isto é, que a postura de colaboração e de criação de um espaço de compromisso é mesmo para levar a sério. E uma coisa é, aliás, porque a questão vai colocar-se em relação aos orçamentos que vão ter de ser aprovados, orçamentos suplementares, como os apelidou, e não retificativos, não vem retificar o orçamento que entrou agora apenas em vigor, mas sim reflete uma realidade económica e totalmente diferente, quer do ponto de vista da receita, quer do ponto de vista da despesa. E, portanto, há esse primeiro desafio. Com quem é que o governo vai viabilizar os orçamentos? Nós não sabemos até onde é que vai o momento de apoio à economia, até de substituição da atividade privada, que é o momento que nós vivemos agora. Porque enquanto durar esse momento, eu estou convencido que os partidos à esquerda do PS podem também viabilizar os orçamentos. Rui Rio também mostrou abertura para essa viabilização, aliás, dizendo que não seria um voto, um cheque em branco. Mas até onde é que vai esse espaço de apoio e substituição à atividade económica privada? Mas chegaremos a um momento, e eu acho que é desse momento que o Rio está a falar, que será um momento necessariamente difícil, em que vai ter de existir uma retração da despesa pública. E o espaço para essa retração é um espaço político exíguo. Tanto mais que se qualquer dos cenários europeus, mesmo os mais otimistas, com maturidades muito longas e juros muito baixos, em quase todos os cenários que são apresentados, talvez com a exceção de alguma iniciativa da própria Comissão de financiamento direto de algumas medidas, implica sempre um aumento do estoque da dívida e implica sempre excedentes orçamentais durante um período prolongado. Ora, o espaço político para gerar esses excedentes orçamentais é muito curto. E repara, nós agora estamos a discutir o apoio e o investimento nas respostas da saúde e dos serviços de saúde. Mas rapidamente, para termos excedentes orçamentais, vamos estar a discutir os cortes na saúde. Onde é que está o espaço político para isso? E, portanto, o que eu acho é que a confiança que agora existe em torno dos líderes e alguma popularidade que os partidos que geram esse compromisso podem ter neste momento, ela desaparecerá nessa altura. E isso vai ser muito difícil. E aí falaremos sim de salvação nacional, até de salvação do próprio sistema político partidário como o conhecemos hoje.
Pedro Marques Lopes, não querendo desviar muito deste assunto que estamos a falar, mas sendo complementar, Isto que este cenário que o Pedro Adão e Silva acabou de escrever não, é, não abre também, de alguma forma, a porta aos populismos e a esta contestação às atuais lideranças políticas? Não é aqui, não corremos todos o risco de estarmos aqui a abrir também uma porta aos populistas?
Se nós já tínhamos, se a crise europeia, se a crise financeira de 2008 e até antes já abriu a porta aos populismos, basta-nos também, enfim, consultar um bocadinho da história da Europa no século XX, para perceber que vivemos a possibilidade de ter um cocktail letal em termos políticos que abre a porta a esse tipo de movimentos. Acho que isso fica absolutamente claro, nem é preciso ter o primeiro ano de história do ciclo preparatório para saber o tipo de cocktail que está a ser criado. Eu queria salientar algo naquilo que o Pedro disse, em relação ao que disse Rui Rio, que eu subscrevo inteiramente. Nós temos tido... sabes que há pouco tempo estava a pensar que nós vivemos, nos últimos anos, instala-se muito o discurso, bom, nós não temos políticos como os de antigamente. Bem, nós sabemos sempre que esta conversa é geracional, os de antes é que eram bons. Mas eu atrevo-me a dizer que nesta crise nós tivemos muita sorte em ter nas lideranças dos partidos as pessoas que neste momento os lideram. O problema são, lá está, as circunstâncias políticas, não só que estão criadas neste momento, mas que já vinham de trás. O cocktail social que estava criado. Eu não posso concordar mais quando o Pedro fala do governo de Salvação Nacional, e o Dr. Rui Rio também falou que isso pode ser outra história. O que eu não quero é deixar de ter uma válvula, não é mais do que uma válvula, é uma opção política séria fora do espaço governamental. Ou seja, eu espero, tenho esse otimismo, que quem fique de fora, é preciso que fique de fora alguém que as pessoas vejam como alternativa, e uma alternativa séria. E que essa pessoa que está de fora, esse partido que está de fora, saiba justificar o seu apoio a medidas muito complicadas que vão ser preciso tomar, que seja que consiga mostrar que as apoia, mas que pode no futuro ter outra alternativa. Dir-me-ás, é quase a circulatura do quadrado, mas isso, ou a quadratura do círculo, mas isso é o que vivemos hoje também, é o que vivemos também na questão da crise sanitária versus a crise económica, e também aí no problema político, neste cocktail gigantesco de problemas que vamos ter em termos políticos. Eu diria que os equilíbrios orçamentais, o Pedro falou dos equilíbrios orçamentais, que aí vêm e que são evidentes, eu acho que é exatamente aí que a Europa, que vai ser um dos testes da Europa, mais do que o próprio Corona Bonds, e não vai ser agora, não é como vai atuar na abertura a aumentarmos a dívida, porque isso já sabemos que vai deixar à vontade. O problema é que vai ser a segunda fase, a fase da cobrança. Mas vai ser, sobretudo, como é que a Europa vai resistir a algo que já teve o seu primeiro sinal a semana passada, até há 15 dias, que é o ataque às dívidas soberanas. Porque ele aconteceu. Aliás, o BCE respondeu rapidamente porque houve um ataque imediato às dívidas soberanas do país. As nossas taxas de juros subiram rapidamente e depois o BCE conseguiu estabilizá-las. Mas aí vamos ter sempre ao mesmo lugar, quer dizer, a nossa crise económica será tão maior quanto menor for a capacidade que a Europa tem de dar uma resposta conjunta. Já disse, portanto...
Isso é uma boa deixa
mais um bocadinho, mas...
Isso é uma boa deixa, dizia eu, para
eu acabei com a adversativa, mas era mesmo uma pausa dramática.
Esta segunda fase da conversa, que é uma conversa repetida, de facto, nestas últimas semanas, mas que continua muito em cima da mesa, Pedro Adão e Silva, porque parte das respostas a todas as perguntas que nós estamos a fazer desde o início do programa, provavelmente virão da Europa e da resposta que a União Europeia conseguir dar a esta crise. Ora, já vamos em 3-4 semanas de pandemia e a sensação que eu tenho, não sei se partilhas dela, é de que a União Europeia parece que está numa rodinha de hamster e ainda não saiu do mesmo sítio.
Por acaso, sabes que não partilho muito dessa imagem, porque eu acho que, apesar de tudo, a União Europeia está a mover-se. Não é claro em que sentido, acho que não é certamente no sentido de uma mutualização de uma dívida emitida diretamente pelo Banco Central Europeu, portanto sem cair na dívida de cada Estado-membro. Continuamos com o problema de raiz, eu acho que o problema de raiz é que o vírus é democrático, no sentido em que chega a toda a gente, mas o impacto da pandemia vai ser completamente assimétrico. E os países que têm pesos da dívida no produto mais elevados serão mais atingidos, quer dizer, as estimativas para o caso português, com uma queda do produto na ordem dos 10%, coisa que pode acontecer, e com um impacto orçamental do conjunto destas medidas na ordem também dos 10%, combinando a receita que o Estado deixa de arrecadar e a despesa que o Estado está a ter. Reparem que só as estimativas para o layoff apontam para 1.000 milhões de euros por mês. 1.000 milhões de euros é cerca de 0,5% do PIB português. E, se isso for assim, a nossa dívida chegará ao fim de 2020 em cerca de 140% do produto. E, portanto, isto não é a mesma coisa do que vai acontecer à Holanda. No caso grego, a dívida pode chegar quase aos 200%, Itália por aí fora. Portanto, o problema é seríssimo. Mas eu tenho visto alguns sinais de que podemos estar aqui a encontrar caminhos alternativos, desde financiamento de uma parte das respostas através do orçamento comunitário, e quer outros mecanismos de mobilização de instrumentos europeus que existem e que podem ser alterados naquilo que é a sua lógica de funcionamento. E nós não nos podemos esquecer que há um ator que tem...
Por exemplo.
Exatamente. O Mecanismo Europeu de Estabilidade tem dois grandes problemas, para além dos problemas formais de o pôr em ação, que é sinaliza quem é que o está a utilizar, e isso leva a que os mercados passem a olhar para o país que está a recorrer a esse mecanismo com os olhos diferentes, e portanto coloca uma pressão sobre a dívida desse país, e implica condicionalidade, e portanto eu não sei bem que condicionalidade é que vamos falar. Condicionalidade é haver um memorando, um programa de reformas que corresponda ao financiamento. E portanto eu não sei bem o que é que isso pode trazer, mas há aqui um ator que não deve ser
nada desvalorizado. Deixa-me interromper, Pedro. Há uma coisa que me parece clara. Nenhuma das respostas anteriores às crises, o tipo de resposta que foram dadas às outras crises, tem viabilidade para esta, se pode adaptar a esta. Porque nós nesta temos tanto uma crise na procura como uma crise na oferta. Portanto, o tipo de antídoto, o tipo de remédio que tem de ser utilizado para isto é completamente diferente daquela que nós conhecemos anteriormente. Porque nós tivemos problemas na procura, tivemos problemas na oferta, por exemplo, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, enfim, associada. Tivemos nas crises financeiras um problema relacionado com a procura e nós, neste momento, temos a tempestade perfeita, que é a economia que não consegue, que vai ter muitas dificuldades em arrancar porque vai estar depauperada, as empresas vão falir. E, por outro lado, também temos a procura muito em baixo, porque as pessoas não têm dinheiro. Portanto, todos os instrumentos que foram utilizados nas outras crises na Europa, e, enfim, e, por exemplo, no caso do Plano Marshall, que não era exatamente um programa europeu, acresce a isso. Neste momento não podemos ter ajuda, ou pelo menos colaboração, dos nossos amigos dos Estados Unidos. O programa é algo completamente diferente. É por isso que eu quando estava a ouvir o Pedro Adão e Silva, eu estava a perceber, há sinais, mas os sinais têm que ser de algo completamente diferente. porque isto é completamente diferente das outras vezes. Desculpa, Pedro.
Há um ator aqui muito importante que é Itália, porque a economia italiana não é propriamente a economia portuguesa ou grega ou irlandesa, e o risco excessivo de recessão em Itália tem um efeito de contágio no conjunto da economia da zona euro brutal. Aliás, o presidente italiano utilizou uma expressão que me parece muito interessante como sinal, que foi: o que é preciso é uma mutualização do risco excessivo de recessão. E há alguns sinais de, por um lado, falar-se de maturidades muito longas com juros baixos, mas também de utilizar o quadro financeiro plurianual europeu, reforçando para este fim. E os sinais que têm sido dados de que a Comissão pode assumir aqui um papel importante, até eventualmente emitindo dívida a própria Comissão Europeia e financiando aquilo que são os programas europeus para responder à atual pandemia, eu tenho notado que a Presidente da Comissão tem mobilizado de forma frequente o exemplo de um programa que existe, uma espécie de layoff na Alemanha, como exemplo do que poderia ser feito. Na verdade, não é algo muito distinto do layoff, mas ao distinguir do layoff e falando com a expressão alemã, pode estar a criar condições para que haja algum financiamento comum desse programa. E esse financiamento comum pode não cair sobre as dívidas, mas pode cair sobre os orçamentos de Estado dos anos seguintes, naquilo que é a contrapartida para o orçamento comunitário. E, portanto, eu não acho impossível que se esteja aqui a desenhar uma solução que até pode ser uma decisão histórica, mas mesmo que seja uma decisão histórica e que seja distinta das soluções que foram utilizadas no passado, eu só queria dizer que, mesmo essa solução histórica terá um efeito limitado sobre aquilo que serão as necessidades de financiamento da economia portuguesa. Não, claro. E terá custos no médio prazo. E, portanto, nós nunca teremos uma solução que não custará a pagar. E eu acho que era importante que as pessoas, desde já, fossem tendo consciência disso, independentemente do esforço todo que agora deve ser colocado na resposta imediata à pandemia.
Eu para terminar, mas Pedro Marques Lopes, ia só acrescentar aqui um dado, isso. Não, isso eu não posso deixar, ia só acrescentar aqui um dado que, que resulta da entrevista com o Ministro da Economia esta semana, em que ele dizia que esperava que a União Europeia, que a Europa não voltasse a cometer o erro histórico de responder a uma crise com mais austeridade. Ambas as coisas parecem incompatíveis, ou não, Pedro Marques Lopes?
Ah, quer dizer, vamos. É preciso interpretar as palavras do Ministro Siza Vieira. Da questão da resposta de austeridade, o que eu estou convencidíssimo que ele está a falar é que haja uma austeridade imposta em função daquilo que são as medidas europeias. Quer dizer, eu acho que ele está a chamar a atenção é para isso. Em português muito mais simples, o que ele está a falar é que não quer uma troika, quer dizer, não quer que haja o mesmo tipo de atitude da Europa que existiu no pós-2008, naquela crise onde nos diziam que nós vivíamos acima das nossas possibilidades, onde primeiro nos mandaram gastar o dinheiro e depois nos vieram, ajudaram-nos para investir e depois nos vieram cobrar o dinheiro o mais depressa possível, que levou ao que aconteceu neste país e que levou aquela austeridade toda. Eu acho que é isso que ele está a falar. E, portanto, penso que neste momento já não há ninguém que possa estar de acordo. Agora, como é evidente, vamos sempre passar um período de austeridade, quer dizer, uma economia, não me queria repetir, e isso até parece que isto, agora, cada programa deste é quase um cenário de horror, mas obviamente que qualquer cidadão percebe que no momento em que a economia fecha, onde todos os dias a economia vão falindo empresas, onde de repente parou tudo, para voltar a levantar, não vai haver uma bala de prata que vai fazer com que volte tudo exatamente igual a como estava em janeiro ou fevereiro. Quer dizer, isso, eu acho que os cidadãos já estão preparados para isso. Agora, ou vão estar, claro que depois a resposta, já somos demasiado velhos para saber isso, depois a resposta Depois a contestação vai ser muito difícil, porque vai haver, porque vão existir muitos problemas e vai haver muito desemprego, já está a haver, portanto, há sempre esse descontentamento. Mas que as pessoas sabem que isto vai acontecer, vai. Há uma questão política que depois nós que teremos muito mais tempo para analisar, é se o cenário otimista que pode, ser, que pode acontecer na Europa, com uma solução que eu não me quero repetir, que não, ainda não percebi, porque vai ser nova, completamente nova, ainda estamos para perceber o que é que vai acontecer, mas se essa vier e for algo em força, algo que mostre coesão, algo que mostre vontade da Europa de ajudar as economias e limitar a austeridade e não destruir a vida das pessoas por gerações, que é isso que está em causa, e se a Europa mostrar essa vontade, vai ser muito interessante ver como é que é feito o tipo de investimento. Porque agora andamos todos, eu acho muito curiosa a reação que ultimamente tem acontecido deste apelo ao Estado. E tem-se montado uma discussão, no meu entender, absolutamente pateta, e sem sentido, que é, bom, e agora toda a gente está atrás do Estado, e agora já gostam do Estado. Quer dizer, obviamente que numa altura destas não há outra entidade que possa responder que não seja o Estado. E eu faço minhas as palavras com o que o Pedro começou, aliás, já me tinha recordado disso noutras alturas. As pessoas que mais pediram que o país parasse vão ser as primeiras pessoas que vão achar que a austeridade, toda a austeridade que vier, é boa, mas não só vão dizer só isso. Vão dizer que estamos a correr este risco terrível do Estado estar a interferir na economia demasiadamente e estar aqui a gerar uma espécie de democracia à chinesa, onde o Estado manda completamente na economia. E isso vai ser uma discussão que vai surgir, espero que surja muito rapidamente, porque se surgir, quer dizer que há bons sinais de que vai haver muito dinheiro injetado na economia.
Bom, o único sinal que eu posso dar para já é de que nós estamos de regresso na próxima semana. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a reunir este Bloco Central, para já o único no país, na próxima sexta-feira. Espero que fiquem bem, que fiquem seguros. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tsfblococentral. Por favor, fique em casa, cuide-se, cuide também dos outros. Até para a semana.